You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
E aí, galera? Tudo bom? O episódio de hoje é oferecido pela Galler. A Galler é a plataforma que os mestres Renzo, Rickson e Royler Gracie escolheram para ensinar jiu-jitsu online. Na Galler.com, você encontra os cursos que vão complementar o seu conhecimento. Por exemplo, a Rickson Academy é o único lugar do planeta que você aprende jiu-jitsu e defesa pessoal ao vivo diretamente com o mestre Rickson Gracie. Tem aulas semanais ao vivo, tem centenas de vídeos e outros conteúdos. É também onde o mestre Royler Gracie ensina todas as técnicas que ele usou para vencer campeonatos por mais de 30 anos. Só na Galler você encontra a Renzo Gracie Online Academy, onde o próprio mestre Renzo e seus mais de 70 instrutores convidados mostram técnicas e seus segredos, a maioria deles gravado, direto ali da academia Renzo Gracie New York City, o templo do jiu-jitsu. Então dá uma checada lá. www.galler.com. Galler é GALLER.com. Vai lá e confere. Eu também quero falar da BJJ Flix. A BJJ Flix é a maior multiplataforma do mundo de conteúdo voltado para jiu-jitsu. Tem programa ao vivo, minissérie, entrevista, aula de inglês para jiu-jitsu, podcast, vídeo de técnica. O MMA Hoje está lá também. A gente tem podcast exclusivo para os assinantes da BJJ Flix. E logo mais vai ter uma seleção grande de todo o nosso arquivo aí. Vai estar disponível lá também. Por enquanto tem o podcast que eu fiz com o Paulo Miau. Já está subindo um também com a Nika, e vai checando, vai conferindo que vai ter muita coisa legal. A BJJ Flix tem uma versão web e tem aplicativo para Android e iOS. Então acompanha a BJJ Flix pelo site www.bjjflix.com e nas redes sociais, Instagram e Facebook é @bjjflixbr e o YouTube é BJJ Flix. BJJ Flix se escreve BJJ F-L-I-X, BJJ Flix. Ó, resenha direto de Abu Dhabi hoje, o negócio tá ficando chique, né? Amanda Ribas, Marcelão, Parrumpinha. Pô, gente, obrigado, valeu pela moral aí. Como é que estamos aí?
Tá tudo ótimo. Já vai entrar na semana da luta, né? Tô aqui com a minha água, o meu pai aqui do meu lado, o sensei tá ali do outro lado ali também. E tá uma delícia, tá um pouco diferente essa ilha da outra.
Por quê?
Porque não tá tão quente. Da outra vez tava fazendo 50 graus.
Mas é melhor, tá... mais fresquinha, né?
É, tá gostoso. Não, tá um clima gostosão.
Tá legal. Quem que tava? Uhum. Acho que a Natácia da GFight tava... A gente estava fazendo a transmissão da coletiva de imprensa e ela estava morrendo de frio. Ela falou, nossa, está um frio aqui, um frio. Porque à noite eu acho que eles ficam numa tenda. Não sei como é que é lá onde fica o pessoal da imprensa. Ela tava morrendo de frio. E conta, como é que está o clima, assim, tipo, de energia aí? Pessoal, tudo lembra de vocês. Eu vi no teu Instagram, o pessoal fez até bonequinho de chocolate para você.
É, não, mas não foi só para mim, não. Fizeram para todos os atletas.
Ah, eu só vi para você. Legal. Eu só vi. Não quero criar ciumeira nos outros atletas, mas eu só vi para você e pro Dana White. Só.
Ai, gente, não. Fez para todo mundo. Não, fez para todo mundo. Não, e é mó legal, porque eles lembram de mim, né? Aí eu ando no hotel. Ah, Amanda, é tão bom ter você aqui de volta, não sei o quê. É legal sentir o carinho.
Olha que tirando, massa, tirando, né,
eu
cara?
Eu acho que ela já comeu metade do octógono. Botando metade, não quebrou.
Eu falo,
metade não.
Dieta brava essa semana. Como é que tá o peso? Estamos de boa? Tá tranquila?
Graças a Deus, tá? A bochechinha já tá sumindo, né? Aí, chocolate só depois da luta. Minha Nutella antes da banheira.
Já vamos para comemorar, né? Eu quero saber a opinião de vocês desse card aí, mas vamos falar um pouquinho da luta com a Marina Rodrigues, né? Veio meio de última hora, assim,
Como é que tá a preparação? Como é que foi a preparação, adaptar treino? Teve que mudar alguma coisa assim? Eu vou colocar isso aqui no ar na sexta-feira, então acho que não vai nem conseguir ver. Então, se quiser falar, pode falar à vontade.
Quer falar? Vocês dois?
Uhum. Fala aí, João Marcos.
Parrumpa, conta.
A princípio a gente tava querendo lutar por causa de fase, né? Porque ela era a maior ranqueada que tava sem luta e ela ganhou a Marina Rodrigues na luta passada, então era o que a gente queria. Não sei que cargas d'água ela não quis aceitar, ficava adiando e tudo. O UFC colocou a Michelle Watterson, que era uma luta boa também, que a gente gostou, entendeu? Que tava ranqueada na frente da Amanda.
Era muito boa mesmo.
Era uma luta boa. Aí teve um problema lá pessoal dela, ela saiu da luta.
Teve um problema com o coach dela, né, de jiu-jitsu lá, que deu.
Não,
que deu
teve problema com o coach dela. Não sei se foi esse problema que ela saiu da luta.
Que
mas
eu vi depois que ela tinha colocado que eram problemas familiares. Não sei. Não sei, né?
E essa história da Carla Esparza aí, ela é ruim de jogo mesmo, né? Porque eu já vi ela negar publicamente luta com a Gadelha, ela é chatinha de aceitar a luta, assim. Ficou...
Mas com a gente ela aceitou, ué. Ela aceitou, falou que era em outubro, aí foi chegando mais perto da luta, ela pediu para dezembro, aí foi chegando mais perto da luta, ela pediu para esse ano agora. Aí, pra gente não ficar nessa enrolação, aí Lógico. Nós pegamos a Michelle, né?
Aceitou, mas não aceitou, né?
Aí nós ficamos sabendo que a Michelle ia sair da luta 2 dias depois que aconteceu o negócio com o treinador dela, né? Uhum. Que ela foi em público e falou. Aí nós chegamos aqui nos Estados Unidos sem saber. Aí chegamos aqui sem saber quem ia lutar. Lá nos Estados Unidos.
É.
Aí, 2 dias... No outro dia que a gente estava nos Estados Unidos, já falaram que ia ser a Marina. Aí... Já estava vindo de campo desde de setembro para lutar contra a Carla Esparza. Então, foi trocando. A gente estava com a Carla Esparza, ia contratar umas meninas de wrestling tudo do Brasil, né? Isso lá no Brasil, né? Aí já mudou, a gente já começou a treinar Muay Thai contra a Michelle. Chegou aqui apenas os ajustes que o Parrumpinha fez mesmo. Tinha que fazer com a Marina, né? Mas a Amanda já tá no camp desde setembro.
É, não, tá treinada, a gente sabe que ela tá, né? Só, a curiosidade era só...
Essas mudanças,
né? A mudança, quanto que muda o ajuste. Qual que era a maior diferença da Marina pra Carla, por exemplo? Acho que é o wrestling, né?
Muita, né? A
altura.
Carla, altura, wrestling, uma trocação. Mas nós temos sorte. Na América Top Team... Tinha altas trocadoras lá pra gente treinar, né? Tinha outra aluna do Parrumpinha, que é a Nina, treinou com a Amanda, ajudou a gente pra caramba, a menina de ouro. Aí depois teve a... Quem que era outra mesmo, Parrumpinha?
Esqueci.
A Isis, uma holandesa do Muay Thai, muito boa, tem mais de 50
anos. Inclusive já lutou com a Marina no Muay Thai.
Né? Inclusive já
lutou com a Marina. Ah, que massa! Isso é ótimo!
Isso tivemos ótimo. Também é uma menina da que sempre ajuda, né? Que a... que a Keila é uma ruivinha boa para danar de boxe.
Uhum.
Aí teve também o Pantoja, né, que ajudou muito.
Você então, que teve, uma charada dela também, que não é muito conhecida, não, que estava lá ajudando no treino também.
É, a Marina Moraes. Não,
a Charada, o que não. Ó, gente, uma coisa que eu sempre falo é isso, né? É um privilégio poder fazer parte da American Top Team, né, cara?
Tem tá louco.
O corpo que tem pra trabalhar lá é uma coisa que não tem em outro lugar do mundo. No,
corpo, cabeça, deixa eu ver. Eu não sei pra onde que tá apontada. Que no meu tá as três câmerazinhas assim, eu tenho que apontar a cabeça. Que
loucura, né?
Não, e a cabeça da Amanda Nunes também, né? Que ela é uma menina que só incentiva, que só passa coisa boa pra Amanda aqui, entendeu? É. Então as duas se dão muito bem, então é bom pra caramba.
E é massa, como é que é essa? Você olha ela como uma referência, eu imagino, né, Amandinha?
Com certeza. É, campeã de 2 categorias, conseguiu vencer de meninas que estavam lá no topo. Eu acho isso legal demais. E eu acho, sabe o que eu acho legal? Ela contando as experiências, assim. Ela não é aquela tipo de atleta que guarda. Ela não, ela fala, eu fiz isso, não deu certo, fiz isso, deu certo.
Faz experiência pra gente que não tem experiência, né?
Isso é demais. O Carcassinho, o Ricardo Ramos, né? A gente conversa bastante, a gente é amigo e tal. E aí um dia ele falou pra mim assim, falou, ah, você acredita, o Cerrudo tá aqui em Campinas e me chamou pra fazer um treino com ele. Eu falei, cara, vai e senta e bate papo com o cara, cara. Pergunta tudo que você quer perguntar, tudo que o cara já passou. Esses caras adoram contar das experiências dele, mas ninguém pergunta. O pessoal acha que fica meio vergonha, assim, né? É, não é? E eu falei, cara, vai, suga o máximo que você puder do cara, porque você tá tendo uma oportunidade de ouro. E imagino que pra você é a mesma coisa. Pô, ter a oportunidade de sentar pra almoçar, fazer um treino, dar uma suada com a Amanda Nunes, cara, não é pra qualquer...
E a gente sai com ela lá direto mesmo.
É demais, demais. É. Pra romper aí, como que é a parte de ajuste, assim? Eu fico tentando entender, porque teoricamente passa por três oponentes diferentes, né? A gente prepara para Carla Esparza, aí começa a ajustar de novo para Waterson, se bem que o estilo das duas é razoavelmente parecido, e aí muda completamente para Marina Rodrigues, né?
Imagina, tudo isso que você falou, todos esses ajustes, é só evolução, maravilha.
É.
Entendeu? Você treina para cá, você melhora uma parte do teu jogo. Treina para Michel, você melhora outra parte do teu jogo. Você treina para Marina, você treina outra parte. Hein? Quem ganha? Só a Mandinha que ganha.
É, demais.
Eu sempre costumo falar, não só para ela, mas para pessoas que perguntam, para até entrevista que eu dou. A gente está treinando a Amanda, não é para ganhar da Marina só, ou da Carla, ou da Michel, ou da Mackenzie. A gente está treinando ela para ganhar o cinturão. E nessa jornada, ela vai ter que lutar com pessoas com habilidades diferentes, ela vai ter que ter um jogo de Muay Thai diversificado, um jogo de wrestling e judô diversificado, e um jogo de chão diversificado. Entendeu? Então, tem muita coisa para melhorar ainda. A gente sabe que a gente está no caminho certo, a gente sabe que a gente está fazendo as coisas certas, mas ainda tem uma ladeira bem grande para a gente chegar, entendeu? E falar que tá bom, entendeu? Não. Porque eu nunca vou falar isso. Todo mundo conhece,
sabe? Então, tá bom, né?
É. Ah, tá legal. Vamos indo. Vamos indo. A gente vai fechando os buracos aqui, os buracos ali. Vão abrir outros buracos. A gente vai ter que fechar, entendeu? E é sempre, como diria o D2, né? Em busca da batida perfeita. Que a gente nunca vai conseguir, mas a gente está sempre buscando essa batida perfeita, entendeu?
Vai chegando cada vez mais perto, né? Teve uma situação curiosa com a última luta dela, que você estava falando com ela pelo telefone, não era isso, Paulo?
Então, esse negócio da pandemia, a gente fez o camp, né? E é uma coisa que eu sempre falo, que foi engraçado, porque o Marcelo, ele botava o meu telefone no Bluetooth da academia, então, na verdade, o treino era para Amanda, mas todo mundo fazia o treino.
A academia inteira escutava.
A academia inteira escutava, xingando a Amanda. Querida, assim não é menor.
Porra!
Entendeu? Só que o pessoal de Varginha já me conhece, então tá tranquilo. Entendeu?
Mais ou menos.
É engraçado, o pessoal começa a chegar mais cedo no treino, né? Mas, não, hoje tem treino com o Parrumpa. Mas não era da Amanda? Falei, não, aquele homem tá em todo lugar da academia lá.
É, pior que era assim mesmo, acredito. Lá na musculação, lá embaixo, escutava a voz dele. Porra, minha querida!
Ah, muito bom.
A gente fez o camp praticamente todo, né? Porque eu não tinha como ir pra Varginha, não tinha ir pra América Top Team, a gente tinha que treinar, entendeu? A gente fez um esquema muito bom, longe do ideal, que seria ao vivo, obviamente, mas conseguimos fazer da melhor maneira possível para a gente conseguir melhorar, né? E a gente foi combinado de se encontrar aqui em julho, né?
Uhum.
Aí teve aquela fatalidade de eu testar positivo com o Covid, né? Fiquei de quarentena em Vegas. Vim direto para a Ilha da Luta, só que eu cheguei aqui 8 horas antes da luta da Amanda. Eu achei que, porque eu já tinha pego o Covid, eu ia fazer ou não fazer a quarentena.
Ia te liberar, né?
Eu tive que ficar 48 horas de quarentena, eu não consegui fazer o córner dela, mas na hora do aquecimento eu estava junto com ela. E um fato curioso, que poucas pessoas sabem, foi o seguinte: o Marcelo, ele estava no FaceTime comigo.
Então, durante a luta, não era isso?
É, foi muito legal.
E quando chegou lá no corner, eu tava vendo a luta. Só que aí chegou um cara do UFC e falou: meu amigo, não dá pra você ficar aí, não. Ele: não, você não é online, não pode. Aí ele fingiu que desligou e deixou o telefone ligado, só pra ninguém ver no teto. E o que acontecia? Eu escutava ele falar e eu ficando nervoso, porque eu não vi o que tava acontecendo, entendeu? E eu, porra. E ele tá lá, vai pegar, pega. Eu pego o quê, filho? Eu gritava, e obviamente não escutava. E eu quase morrendo no coração. Aí quando ele pegou, porra, é, caralho, ganhou.
Nem sabia que tinha pegado.
Pegou.
Eu tava vendo as luzes do teto.
Sabia disso não, pô. É. Ah, eu tô sabendo disso agora, tá vendo?
Aí pegou o telefone assim, ganhamos. Falei, porra.
Que legal, uhul, mas como é que foi?
E lá você não conseguia ver. Eu imaginei que você tava tipo assistindo pela TV e falando
mas
com ele.
Olha só o meu drama, meu. Olha só o meu drama. A diferença do ao vivo pra televisão são 20 segundos.
Ah,
então eu tava vendo a luta 20 segundos atrasado. Ele já tava mandando pegar, eu tava indo no clinch ainda.
Ah, puta que pariu, é verdade. Tem um delay fudido.
Depois que ele falou, que ele falou, e pegou aí. Eu vi que ela foi pro braço, aí eu falei, pô, beleza, pegou. Entendeu?
Caraca, e não tava bom, né? Pegou um braço, só devia ter pego os dois.
tava ótimo.
Pô, foi sensacional aquilo lá, foi sensacional. E aí,
depois nós esquecemos, peraí, deixa eu te contar, e depois nós esquecemos de falar no começo aí, parceiro de treino. E depois a Paige lá nos Estados Unidos, primeira menina a ajudar a Amanda lá nos Estados Unidos.
Pois né? É, massa, né?
Viraram amiguinha lá, virei amigão do marido dela.
Mas, gente, aquele cara é bom de chão também, ele tem um jiu-jitsu bom, aquele moleque lá.
Bom de tudo, cara.
Bom mesmo.
É assim, chão, ele é 10-0, com 4 lutas no Bellator.
É, ele fez muito um... Legal, ele ganhou de um cara muito bom naquele... No Submission Only do Chael Sonnen.
Underground.
Ele entrou de azarão e acabou ganhando de um dos caras, acho que um dos caras do Ed Bravo, alguma coisa assim. Foi, pô, o cara é sinistro, o cara é muito bom. Agrega bastante, né? Ela vai fazer luta de boxe sem luva agora. Não, não fez a estreia ainda, né?
Dia 5 de fevereiro agora, daqui a 2
semanas. 5 de fevereiro? Legal.
Você vai com ela? Você vai?
Tá ansiosa?
Não, é só boxe, é só porrada, né? Não tem... Uhum. Não tem chão, né, naquele bare knuckle, é só boxe, né?
Não, só boxe sem luva. É, mas ela tá treinando bem, cara. Ela tá treinando pra caramba. Escuta. Por ela, porque ela é uma menina do bem.
Ela é, pô, os dois, eu acompanho o Instagram dos dois lá, é bem bacana.
Doido.
Completamente.
Você viu o bumbumzão dele? Que coisa.
Mas que as coisas gente... que meu pai vai lembrar do Instagram da pessoa.
Eu zoei muito, acho. Rapaz, você é brasileiro com essa bunda aí? Aí que ele me mostrou que lá é Photoshop, entendeu? Ele fez um Photoshop, ele tava de
tá
short.
Certo.
Ele zoou tá muito, certo. Ele riu muito. É Photoshop.
Escuta, tá da sua última luta aí, que rolou aquela explosão de amor pela Amanda Ribas, o que que você tá colhendo daquela última visita que você teve de Abu Dhabi, assim? De parte
mesmo.
Boa, né? Tipo, porque o pessoal ficou encantado, né?
Esse carinho mesmo, o pessoal do hotel trata a gente super bem. Porque, querendo ou não, eu vim pra cá pra camp, né? Pra luta.
Sim.
Então, eu fico mais treino, quarto, vou pra piscina, tudo, mas não dá pra ficar lá embaixo brincando. Que da outra vez eu lutei, aí ficou uma semana aqui, né? Aí que deu pra ficar brincando, não sei o que, tal.
Depois.
Aí, mas quando eu vou lá embaixo, o pessoal fica tudo cumprimentando, pedindo pra tirar foto, pedindo pra ficar lá embaixo conversando. Só que por enquanto não dá, depois da luta eu vou ficar. É, eles são muito receptivos, né?
Legal, né?
É legal demais.
Você sabe, quem,
uma...
não tem...
Hã?
Você sabe quem não tem sossego com isso, né?
O quê? Quem?
Quem não tem sossego.
Todo mundo, né? Por quê?
Fala aí, Samar.
Falando do restaurante,
você sabe, ele tava no restaurante, né, cara?
E todo mundo chega em mim, quer ver? Vai falar.
Tava eu, o Marco Maluco, o Dalton, que é muito garoto nosso também, lá do Bellator, e o seu Riva. Aí,
minhas costas.
Comida de todo mundo chegou. Só faltou comida do seu Riva. Aí eu chamei o gerente e falei, meu amigo, pô, o... querida dele falando que não chegou. Você pode, por favor, dar uma olhada lá? O cara olhou assim e falou assim: ah, legal, legal. Ei, how's Amanda?
Nem pra minha comida, tô morrendo de fome. Quer saber da Amanda?
Tá bom, fica passando fome aí mais um pouquinho.
Mas cadê a Amanda? Cadê a Amanda? Rapaz, agora no café da manhã, cada 10 pessoas, 11 me perguntavam cadê ela.
Caraca, que massa.
É legal, né?
Não, é legal demais.
Vou revelar uma coisa pra vocês aí, porque eu tenho amizade com o pessoal aí, que praticamente que organiza o UFC aqui.
Fiquei sabendo que rolou até passeio de barco, alguma coisa com shake e tal. O negócio tá outro nível aí, né?
Da outra vez, né?
Agora tá todo mundo preso.
Aqui não pôde... Até o passeio que antes tinha de carro, tudo, dessa vez está mais restrito.
Então aí, agora está todo mundo preso mesmo, porque vai ser evento ao vivo, né? A gente não pode nem ir na praia. Aí que acontece? Aí o povo está falando que no Abu Dhabi inteiro aí, que a atração é a doutora aqui, ó.
Ah, demais. Escuta, não criando um hype desnecessário, entendeu? Mas é a luta que abre o pay-per-view aqui, por enquanto, né?
Não é... o Palminha falou que mudou.
É sensacional isso, Tem... Quando...
Foi mesmo!
Então... Mas ali, eu acho que era porque a Paige dava audiência, né? E agora é porque ela dá audiência. Né? Olha como vira em poucos meses, né? Ó, eu tenho uma pessoa entrando aqui para falar um oi pra gente, ó, uma surpresa, tá?
É o de... A Rose, aí, Palminha! É a Rose! Pega no pé dele, Rose!
Olha aqui, calma.
O que aconteceu?
Calma que ela não entrou. Tá sem vídeo,
Rose. Ele proibiu eu entrar com o CBD
olha lá,
aqui.
Olha lá.
Ele proibiu. São Marcos proibiu.
Ver o negócio, calma aí. Aí você vai ligar a luz aqui pra mim. Deixa, eu tô aqui no quarto da criança,
telefone.
Fugindo do tio Hel. Vem cá, a luta aconteceu já?
Não. Sábado. Ela é a mais antenada, né?
Já ganhou. Quando o sensei foi lutar, né? Eu falei, não, a Rose deve saber, né? Que ela tá mais no meio do jiu-jitsu do que eu. Ô, Rose, você viu o resultado do sensei? Eu vi a luta? Hã? Não sei que dia, já foi? Não sei.
Ah, sabe, faz de boa.
Deita o telefone, Rose.
Vocês já estão entendendo o final de semana que eu tô tendo aqui, galera?
Não, tô sim. Deita o telefone, Rose, deita. Deita o telefone.
Não é deitar você, não, Rose. Eu
saber disso já.
Ah, tá sim.
Devia saber disso. Mas... Olha só, você não tá entendendo. Se o Helson tá aqui em casa, com o Ralph.
Nossa.
Com a namorada do Ralph, com a filha do Ralph, com a neta do Ralph, com a minha irmã.
Então. Tá.
Ah, coisa boa.
Coisa boa, família. Meu família pai.
O tio Helso. Tio Helso assim, né? Sabe como é que era? Vum, 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 vum. Pariu, que isso, cara? Eu tô aqui no quarto das crianças agora fugindo. Eu sou o total target, você não tá entendendo. E o Ralph, cara, em vez de me ajudar e me apoiar, e a minha irmã, eles me jogam na fogueira. É tipo assim, tem fumaça, eles estão jogando querosene na parada. Você tá entendendo? Como é que você tá? Mandinha, quero ver dar um jeito de eu poder ver eles também. Peraí, eu só tô vendo a cara do Rafael, ninguém merece, né?
Pô, como assim, Rose?
Jogar pro lado, eu acho.
Peraí.
Cara do Parrumpinha, Rose, beleza.
Parrumpinha tá na ligação também?
Tá, o Parrumpinha tá aqui. Ai, eu nem sabia. Parrumpinha tá aqui. A gente tá esperando você falar oi pra todo mundo.
Não, eu não vi o Parrumpinha, só vi a Amanda e o Marcelo. Como é que eu faço isso aqui? Me ajuda aqui.
O Palpit bloqueou.
Vai pedir o.
O Palpit bloqueou, Rose.
Por quê? Eu não tô vendo, cara. Eu não sei usar isso, tá vendo? Será que eu vou ter que pegar meu computador?
A gente tá no Zoom, eu não sei, eu não faço ideia como é que é pelo celular.
Eu acho que tinha que era jogar pro lado.
Achei! Aí, esse cabelo ficou demais em você, e ele cortou sozinho, acredito?
Eu cortei. Ele falou que cortou sozinho, mentira. Foi eu.
Falou. Eu falei, não. Ele falou assim, ele passei a máquina. Só falou assim, passei
eu
a máquina.
Eu cortei.
Ele não disse, mas é verdade. Aí, Marcelo, ó.
Mandei bem, né?
Ah, fez, é. Tira,
foi agora. Você ainda acredita ainda.
Aí, cara, vocês não têm noção. Tio Helton, me aposentei esse final de semana.
Dá pra ver, você tá com a cara de cansada, bicho, tá foda.
Eu tô exausta, cara. Aí o rei chegou aqui em casa hoje pra jantar, ele assim, caraca, tá com maior cara de exausto. Eu falei, pô, jura?
Escuta, a gente tá falando A Amandinha vai entrar no, na Semana da Luta e ela abre o pay-per-view do card do Conor McGregor, né? Tipo, não tá fraca não, nossa Amandinha aqui, ó.
Meu filho, daqui a pouco o Conor McGregor vai estar abrindo pra Amandinha.
Então
tá
aí. Aê,
Rose!
Aê, Rose! Foda! Ô, Rose!
Foda!
Aê! Tinha que estar abrindo pra Amandinha, mas tudo
bem. Pay-per-view da Amandinha, pô.
Já foi um gol aqui, viu, Rose? Foi um gol. Foi um gol aqui que nós comemoramos.
Não, demais, cara. Tá de brincadeira, Amandinha, né? Tá de brincadeira. Isso aí é... Cara, tô muito feliz. Como é que tá isso? Que horas são aí?
Deixa eu ver.
10 horas da manhã, não é isso? 10 e meia?
11 da manhã.
É. Que maravilha, cara. Que maravilha. Não, tá demais aqui. Tá demais.
Pô. Ixi, caiu. Olha,
então... Não, é. Complicado. Não, tá
com é doidinho.
Tá completamente.
As crianças estão brincando com a luz.
Ô, Rô, você tá no motel, você não tá na tua casa. Pode conversar aí. Vai. Tá aí, ó, tem luz roxa, verde. Né? Tá, você vocês, tá no VIPs. Você tá lá no VIPs.
A neta do Ralf, olha isso, coisa mais linda.
Não tá, seu Marcos.
Ah, que bonitinha, gente.
Não é?
Que linda. É.
Você faz essa mandinha rica não, né, Raíza? Bom, elas acabaram de voltar da casa da Marquesa, não foi, Raizinha?
Que legal!
Ela?
Oi?
Tá linda ela também?
Uh-huh. Que linda, gente!
Você foi ver o bebezinha? Como é que foi?
Ela que nunca... Ela
tava
querendo dormir, ela
queria
ficar com
ela
chorando.
Ela tava chorando.
Ai, gente.
Queria ficar com ela? Ah, queria dormir, é. Coisa de criança. Bom, anyway, galera, eu vou voltar aqui pro Tio Helso, porque ele tinha uma passagem marcada originalmente pra amanhã, 8h30 da manhã. Eu não sabia que o Tio Helso ia saltar aqui, cara. Ele saltou aqui em casa, 8h30 da manhã. E eu acabei arrumando outra passagem, troquei a passagem dele, mas eu vou mandar amanhã, ele 7h10 da manhã. Vai ficar de quarentena lá na Havaí, não tem nem teste de Covid. Que loucura isso aqui do teste de Covid, hein? Eu tive que fazer um teste de Covid pra ir pro Brasil, você acredita?
Ah, é?
Caraca, como assim, cara?
Nós estamos fazendo 2 por semana aqui.
Mudou isso aí, agora. Eu fui e não tive que fazer, não. Eu acabei de fazer
uma roupinha, inacreditavelmente negativo.
Caraca, né?
Existe Covid.
Tive que fazer. Tive que
não sucumbir. Existe Covid, olha lá.
É tudo mentira.
É tudo invenção.
Tudo na próxima invenção. Vez, roleta, assim, na próxima vez sou eu sorteada. Vamos ver, né? Quer saber? Bom, galera, eu vou nessa, porque tio Ralf, o Ralf e o tio Ralf estão lá na tio sala. Helso. Tio Ralf, tio Ralf, tá confuso. Mas eu quero.
Abraço pro Ralf. Faz tempo que eu não vejo ele. Manda um abraço pra ele.
Quem?
Ralf.
Logo lá dá um oi pro tio Helso.
Pronto, vamos trazer todo mundo. Não, já bota no título. Resenha histórica. Amanda Ribas, Paulo Rinha, Marcelão, Helson Grace, Ralph Grace, Rose.
Como chama a neném também? Esqueci o nome dela.
Menininha.
Travou tudo, Rose.
Tá com a internet boa, meu.
Não, e olha a cara que ela travou ali, coitada.
Não, você sabe o que vai acontecer, né? Ela vai começar a mandar mensagem: corta aquilo lá, corta aquilo lá.
Tira um print ainda.
Não perdoa, né, Marcelo?
Onde nós estávamos mesmo?
A gente estava falando do card. Eu comecei a falar do card.
Ah, que a Rose,
ela ia abrir o card. Vamos só esperar ver o que vai rolar aqui. Rose, você tá ouvindo a gente ainda? Ah, ela caiu.
Isso aí.
É, vamos continuar. Ela vai voltar com a farra lá, depois a gente para e continua de novo. Então, eu tava dizendo assim, ó, tem posições estratégicas no card que as lutas acontecem, né? Eles gostam de fazer a última luta do card preliminar ser uma luta boa, porque é a luta que vai ajudar a puxar a galera pro pay-per-view. A primeira luta do pay-per-view, eles gostam de fazer luta boa, porque é a luta que abre o evento principal, e aí o come event, o main event e tal. Então é uma puta moral, né, cara? Como é que... Eu fiquei amarradão de ver. Eu sou fãzão, sempre torcendo para tudo de melhor para você, Amandinha. Conta como é que chega nessa semana da luta agora, como é que é dieta, como é que controla peso, como é que fica o humor...
Então, ainda bem, graças a Deus, que meu peso tá tranquilo, sabe? Eu tô um pouquinho só acima, mas é a questão que eu vou desidratar, que a pesagem aqui, olha que diferente. Geralmente, a gente pesa sexta-feira de manhã, e vai ser sexta-feira 3 horas da tarde. Então, dá pra eu desidratar tudo na sexta-feira, que eu não tiro massa. Tanto. Tem atleta que tira, sei lá, 8 quilos. Eu tiro pouquinho, tiro uns 3,5, por aí. Entendi. Então, aí essa semana, aqui no UFC, eles dão a nossa comida. Então, isso é bom também, porque às vezes a gente fica mal preocupada. Ah, se vai ter sódio, se... Como é que eu vou achar meu ovo? Mas isso é bem tranquilo aqui também. Meu humor não fica muito bom, não. Diria ser horrível, porque, nossa...
Fica azeda?
É que eu fico... Não, é que eu fico mais na minha, sabe? Eu fico mais...
Eu falo pra caramba, aí dá briga.
Nossa! Aí, mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu acho que agora, assim, amanhã começa a semana da luta, aí já começa as entrevistas, eu já começo a entrar mais ainda no clima. Uhum. Aí eu vou aproveitando, porque eu gosto dessa sensação, sabe? Dessa adrenalina de aí, nossa, será que hoje eu já vou encontrar com a Marina? Sabe? Eu gosto disso.
Você conhece a Marina pessoalmente?
Não conheço.
Sabe o que foi engraçado? Porque o meu professor aqui, o João Zeferino, foi de volta para Floripa, né? Ele tá ficando uns dias lá. E aí, uns meses atrás, ele chegou e falou assim: ah, ó, na academia que eu tô treinando, tem uma menina do UFC, a Marina, tal, não sei o quê. Chama ela pro podcast. Eu cheguei até a mandar uma mensagem. Falou: ah, vamos fazer um podcast, tal. A gente trocou, mas aí ficou perto de eu viajar. A gente acabou desconversando e não conversando de novo. E aí coincidiu dela fazer essa luta com você. Você estava falando que mudou bastante os protocolos de segurança, de Covid, em relação... Como é que tá isso aí agora? Eu ouvi dizer também que é por causa do público na arena? Como é que é?
Não sei te falar ao certo, mas em relação ao exame, a gente está fazendo os mesmos. Deixa eu ver aqui que mudou. Só as áreas mesmo, que a gente não tá podendo ir na praia, tudo. E dessa vez eu vou acabar minha luta, passar um dia e já vou viajar também, já vou voltar pro Brasil. Mas acho que mudou só isso, que não fechou
a
praia. O evento vai ter público.
Vai ser na arena.
Ah, que massa, né,
arena.
Cara?
Arena do lado aqui, ontem eu tava vendo, ela acesa. Rapaz, é bonito demais.
Parece que é linda, é uma arena assim, nova, né? Pra Rupa já foi ou não?
Não, ainda não, porque... o show de ontem à noite, o meu atleta, um dos atletas que eu vou fazer corner, em vez de ele lutar dia 16, ele ficou para lutar dia 20, entendeu? Eles atrasaram um pouquinho. Então eu vou fazer corner só dia 20 e 23.
Entendi.
Eu ainda não
fui lá, não. Ou disse que tem até ouro na arena, nos pedaços dela.
Tá falando sério? Caraca, os caras não...
Parece que custou 17 milhões, não sei de que, se é dólar, se é... Esses bilhões.
Ah, bom, eu ia falar milhão é pouco.
a gente tá chique demais, né, milhão?
17 milhão, que machinho tá aqui, ó. 17
bilhões, velho.
Nossa,
que louco. Aí eu tava vendo ela ontem, subindo na piscina ali pra ficar vendo ela. Cara, é bonito demais, você não tem noção do que eu tô falando. É muito lindo. Massa.
E a galera tava falando muito, porque, porra, vai fazer um ano quase, cara, que a gente tá em pandemia, sem público.
É mesmo.
E a galera fala que faz uma diferença mesmo. São acho que 2.000 pessoas, é 11% da lotação da arena, mas diz que faz uma diferença daquele aquele. Vocês assistiram as lutas de ontem, né?
Uhum. Assisti. Eu não assisti todas porque eu dormi.
Eu também apaguei.
Mas eu assisti as primeiras, eu assisti.
Parrupa,
eu
tenho até que assistir lutas?
Depois.
Ele apagou também, mas não sei qual.
Tinha uns três lutas que eu queria ver, que era do David, a luta do Santiago, né? A luta da Vanessa.
Uhum.
E aí eu dei uma cochilada, eu peguei a luta do Matt Brown com...
Gostou? Gostou, não foi?
Mas foi ele pra pegar água.
Claro, claro.
pro que eles têm para apresentar, eu achei que foi uma luta muito boa, entendeu?
Exato.
O pessoal já mais velho, já mais calejado, entendeu? Eu achei que foi muito
mesmo.
Boa, luta bem movimentada, entendeu? Mas só aí na hora da luta principal eu dormi, cara.
Tá brincando.
É, um lutão, né? Eu assisti.
Foi um lutão. Sério,
foi um lutão, eu fiquei chateado que eu queria ter visto, pô, eu não vi, cara.
Foi um lutão, mas dava pra... sem discussão, dava para ter parado aquela luta no terceiro round. Se quisesse criar uma polêmica, dava para ter parado no finalzinho do segundo, porque...
Não, mas foi bom não parar, porque foi boa pra caramba.
É, pois é, mas o menino apanhou demais, cara. Apanhou demais, 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 demais. A luta só não parou porque o Max não conseguiu nocautear ele definitivamente. E ele é muito duro, ele apanhou muito, cara. Apanhou muito.
O cara não foi
os
5 rounds?
Por que
tinha que ter parado?
Foi os 5. Eu. Porque foi. Tava meio desparelho pra romper.
Mas o cara tá vivo, né?
Eu acho que
não pode tirar a chance do cara. O cara tá vivo ali, o cara tá lutando. Se o cara não estivesse lutando, ele ia ser nocauteado.
Rafael. Ele tava lutando e outro. Tinha hora que ele dava uns golpes. Ele que se pega também nocauteava. Podia dar uma reviravolta.
Então, eu notei isso também. Ele deu uns. Ele dava uns golpes duros, mas. Puta, tava, sei lá, cara, sei lá. Eu concordo com vocês 100%, assim. Amandinha, a gente tava falando da luta do Max com o Cater, e eu falei que sem polêmica dava pra ter parado aquela luta no terceiro round, porque o Max judiou muito dele. Aí os dois discordaram de mim. Eu consigo ver esse lado de não parar porque o cara tá ali ainda e tem chance, sabe? Mas aí do outro lado eu também consigo ver. Pô, acho que teve dois juízes que deu 3 rounds 10-8 pro Max, alguma coisa assim. Foi um negócio. O Max na entrevista falou assim: eu tava ali, comecei a ficar cansado, e aí eu falei, caramba, por que que eu tô tão cansado, né? Aí ele olhou, aí depois que falaram pra ele os números, ele falou, sei lá, 500 golpes, 400 caramba. Golpes contundentes, conectado. Né, que conectou, foi uma loucura, bateu o recorde do UFC de
mas golpe. Mas ele tomou também, velho.
Golpe encaixado, tomou, o moleque é muito duro, cara, o Calvin Queiroz é muito duro.
Tô te falando, então, ó, um daqueles golpes ali, se pega mesmo, virava a luta, cara.
É, o cara sempre tem a chance ali, tá? Enquanto o cara tá com a chance, injusto pra ele, né?
É a luta principal, né, cara? Ali, qual dos dois? Ele volta pras pontas lá na frente, né, Paulinho? É uma luta muito importante.
De repente, não pode parar assim, não. Tá todo mundo sabendo pra onde tá indo, ninguém tá indo pra balé, não.
Então, não, você quer uma pior? Você quer uma pior? Aqui é uma pior, aquela com aquele outro menino da América Top Team, aquele lourinho, como é que é o nome dele? Aquele lourinho lá, o primeiro que lutou da América Top Team.
Jacob Kuber.
Você viu a luta dele?
Qual ele apanhou foi?
Pra caramba. Daquele lourinho, cara. Qual é que é o nome, Pompinho?
Foi a primeira
luta. Jacob Kuber.
Foi a primeira luta, eu acho.
Foi a primeira luta?
Apanhou pra caramba. É um lourinho, sim.
É, acho bom. Que ele não é lourinho, não. Ele é o... Eu tô vendo aqui. Ele levou na... Ele perdeu na decisão, né?
Ah, apanhou pra caramba.
É, mas no primeiro round a luta... bem desigual, no começo.
Mas aí ele deu um golpe, quase virou a luta, cara.
Entendi.
É o que eu tô falando.
É, eu acho, eu concordo com vocês desse negócio de não parar porque é main event e tal, mas sei lá, eu acho que eu fico o diabinho e o anjinho no ombro aqui falando, né? Tinha que ter parado, e o diabinho, não, tinha que ter continuado. Mas o que o Parrupa falou também tá certo, né? Não tem ninguém indo pra dançar balé, tá indo pra trocar porrada, não tem jeito.
Todo mundo sabendo pra onde tá indo.
E é dois caras strike, né? Bom de porrada.
É.
Foi foda. Amandinha, você assistiu a luta? O que você achou?
Ah, assistiu.
Eu dormi!
Ah, você dormiu?
Eu cheguei, eu falei, não, vou assistir. Eu assisti a da Vanessa, o comecinho só, que aí eu fui e apaguei. Sabe quando você fica aquele assim, ó, não, vou assistir.
Ó, então, pra eu deixar você ir descansar, vamos fazer vamos dar uma olhada no card aqui do... do UFC 257, que é o card que você vai lutar. É, o card preliminar. Você tem alguém lutando fora do ali no early prelims, Parrumpa?
Tem.
Quem?
Nesse card eu tenho três. Eu tenho o Movsar Evloev, que vai lutar com o Nick Lance.
Que é no early prelims, né?
É, na segunda, acho que é a segunda luta.
Aham. Uh-huh.
garoto é 13-0, lá da Ingushetia, que é uma república logo abaixo da Chechênia. Garoto muito bom, novo, 24 anos de idade, eu acho. Muito bom de wrestling, muito bom garoto, vai lutar com o Nick Lance. Pegou a luta em cima da hora, pegou a luta semana passada, porque o Mike Grundy não pôde vir, porque eu acho que testou positivo, ou o técnico dele testou positivo, então não pôde vir. E é engraçado que o Mike Grundy foi o último adversário do Movistar Evloev.
Ah,
então ele liberou do Mike Grundy.
Caraca!
Aí depois, na última luta do preliminar, eu tenho o Arman Sarukian, que vai lutar com o Nasrat.
Ah, luta tá.
Boa pra caramba. O Nasrat é um striker muito bom e o Arman é um wrestler, um grappler excelente, entendeu? A luta dele passada, infelizmente, lutou com um amigão meu, com o Davi Ramos, e, pô, passeou.
Eu vi essa luta também. Eu fiquei bem chateado, porque eu tinha feito. O Davi tava muito empolgado pra luta, tava felizão também. Foi foda de ver.
Chato de fazer um corner contra amigo meu, contra amigo, né? Mas eu falei com ele antes da luta, quando fechou a luta, eu mandei a mensagem pra ele, falei, pô, Davi, você vai lutar com um cara que é meu aluno. Eu só espero que a nossa amizade continue. Não, que isso. O Davi é um cara sangue bom demais.
Tem um cara sapato também, né? Apesar que você não tá de
corte. Da América Top Team, a gente tem um cara de sapato e o Dustin, né? O cara de sapato é a penúltima, é antes do Arman.
O card preliminar começa com o Khalil Roundtree, cara muito bom também, contra o Marcin Prashnil. Aí entra a Juliana Penha contra a Sarah McMahon. A Brad Tavares contra o
sapato.
O cara de sapato. Marcelão, quer fazer o... Eu não vou botar a Mandinha na parede para fazer os piques, não. Mas você quer fazer os piques, Marcelão? Vamos fazer um...
O que é pique?
Escolha aí, o que você acha? Dá um pitaco aí. Eu não vou pedir pro Parrumpa também, não. Mas
então vamos lá, vai. Então, começa desde o primeiro. Vai.
Khalil Roundtree, sabe quem é?
Sei, ele ganha.
Tá.
Nem pensou, ganha. Já fugiu.
Juliana Penha contra Sarah McMahon.
Essa é foda, hein?
É lutão, né? A Juliana Penha...
Que a Juliana Penha é também grappler, mas a Sarah McMahon é melhor que ela, mas só que está muito tempo sem lutar, entendeu?
Juliana Penha.
Se eu tivesse que botar meu dinheiro, acho que eu botava na Sarah McMahon.
Eu vou botar na Juliana.
A última luta da Penha foi contra a Germaine de Rambami.
E ela vai querer vir dar a volta por cima. Vou botar
em outubro,
vou nela. Vou nela.
Você vai nela?
Vou.
Tá. A Rosa mandou uma mensagem dizendo que tá muito louco lá, não dá pra voltar.
O Parrumpinha vai na Sara, quem falou.
Cara. Tá. Aí a luta do Brad Tavares com o cara de sapato. Eu vou de cara
amigo,
de sapato.
Meu amigo, o cara de sapato.
Não dá pra ir contra, né? Até pela... Porra, não dá pra...
nós não somos jornalistas.
Exatamente. O Diego fica doido. Eu falei outro dia no podcast, eu falei, o cara tentou fazer uma pegadinha. Falei, jornalista não tenta fazer pegadinha. Eu falei, tenta sim, você vai desculpar.
ele tenta.
Não é pegadinha. Não é pegadinha, mas ele só joga ali pra ver o que acontece, né?
Ele é um dos maiores mestres nisso.
Diego.
Grande, ele é grão-mestre em fazer pegadinha.
então Brad Tavares e cara de sapato, a gente vai de cara de sapato. Arrumpa, arrisca como?
O Pompino falou.
Cara de sapato ganha. Sapato. Ganha como? Finalização?
Se Deus quiser, finalização.
Vai pegar nas costas.
Boa. Tava pensando a mesma coisa.
Imagina, se pega nas costas, que os dois falaram junto.
Demais, né? E vocês sabem que eu vou segurar isso aqui, eu vou botar isso aqui no ar, eu vou gravar com o Diego na segunda-feira, e aí eu faço os meus piques, ele faz os dele. Ele já levou o pau no bolão de hoje, que eu ganhei, por um ponto, mas eu ganhei. E aí eu vou usar os seus palpites, eu vou fazer um balanço geral aqui, e vou basear os meus palpites na nossa conversa, e ele não vai saber até sexta-feira. Aí a gente tem a luta do Arman Tassarukian contra o Nasrat.
Arma.
Armand?
Uhum.
Armand.
É, Armand.
Armand Tsarukyan.
Parrumpa, como é que acaba essa luta?
Bom, a gente tá trabalhando para ele pegar, né? Mas eu acho que vai acabar na decisão.
Também acho. Decisão unânime.
É.
Tá. Amanda, quer arriscar?
Não, não pode, você falou.
Ah, mas é parceiro de treino, não, pode.
Não vou te falar, não.
Tá.
Armando, eu lutou com o Davi Ramos.
Ah, tá, não. Eu sei quem que é, sim, Armando.
A gente tava. Nós assistimos uma luta dele sentado na primeira fila aqui em Abu Dhabi.
Ah, é?
Ah,
foi,
que massa.
É. Só tinha nós dois.
Naquela, foi naquela noite, né? Foi na noite, na semana depois, né? Que você lutou? Que massa. Aí tem. Eu vou pular a primeira luta do card principal, a gente vai falar ela por último, porque para nós aqui é a luta principal. Aí a gente tem o Matt Frivola contra o Watchman
Azaitar. Deixa eu falar um detalhe, peraí, dessa luta do Armand, um detalhe importante, que assim, essa luta tem, você sabe que cachorro mija no lugar para ganhar o território, né?
Ah.
Um dos cornos do Davi Ramos entrou no banheiro do Parrumpinha e mijou no bidê. Mijou no bidê do Parrumpinha para ganhar o território. Essa luta é nossa, vou mijar aqui no bidê do Parrumpinha.
Você acha que é superstição, Parrumpinha?
Ah, é, que eu não quis falar isso para o Rupi até hoje. Não vamos falar o nome, não.
O cara nunca tinha visto o bidê na vida.
Não, o cara nunca viu o bidê na vida. O cara falou, pô, mestre, eu achei que fosse o maior para fazer cocô e o menorzinho para fazer xixi. Eu fiz aqui o xixi.
Entendedores, pô, entenderão quem que é, né? Não vamos falar o nome do sujeito, cara. Mas a gente boa, menino, né? A gente boa.
Coitado, simples pra caralho, né? Foda. É. Mas faz sentido, se você parar para analisar...
Eu não quis falar isso para ele antes, mas estava marcando território.
Estava marcando território.
Não dá moral.
Não, eu falei que faz sentido o bidê para xixi e a privada para
todo mundo. Ah, cara, se costuma marcar território.
Cara, o cara nunca viu, né, cara? Sei lá.
Marcação de território mesmo.
Aí tem o Matt Frivola contra o Watchman Nazaitar.
Cara, nem sei nem sei.
Então, eu lembro do Matt Frivola. Esse Watchman eu não sei quem é, não. Parrumpa conhece?
Eu conheço mais o Frivola mesmo.
Eu não conheço nenhum dos dois. Você tem moeda aí?
Watchman.
Eu sou bom nisso. Eu sou bom nisso. Quer ver?
O
pega
Watchman
moeda aí, pega
moeda. Aqui, ó.
Tá. Então, a cara é o... Olha que tamanho de moeda
é
essa.
Não, ó, não é aí... moeda, é o negócio da churrascaria do Barbacô, lá de São
Nossa!
Paulo.
Que legal.
Ó, o verdinho é o número um aí que você falou, ótimo. Vai, joga pra cima aí.
Então, vamos,
e o outro é o outro, vai.
Ó, caiu o verdinho.
Então, ótima ganha.
Muito bom. Aí vem Jessica Ai contra Joanne Calderwood.
Vai ser antes?
Não, é antes do come event.
Ah, tá, vamos lá. Jessica Eisman, eu acho que a Calderu vai querer dar a volta por cima, ganha essa luta. Por decisão.
Decisão?
Dividida.
E para
dividida, porque aquela outra menina...
Vamos ver se a Jessica Eisman vai ter o peso, né? Porque essa aí, para bater o peso, é complicado. A gente tá voltando de cirurgia, também concordo que a Jojo vai...
Levar para decisão. Olha, aquela minha luta, ela luta chata, ela fica fugindo, batendo, fugindo, é uma luta chata.
A Calderwood foi a que perdeu da...
A Jenny Maia. Não tem um bom chão, então não vai finalizar a Jessica Eisman. Então vai ser por ponto, decisão da Calderu.
Agora esquenta, ó. Dan Hooker e a estreia do Michael Chandler.
Dan Hooker,
né? Eu acho que deram um presente bem de grego pro Michael Chandler, né? Falar, ah, você veio lutar no UFC, né? Então tá aqui o Dan Hooker pra você, ó. Boa sorte.
Você aqui, vem cá, baby.
Igual...
Mas se ele ganha também, se ele ganha, ele tá feito. Cinturão, puro Charles do Bronx.
Então. Era o Diego, tá achando. O Diego falou a mesma coisa. Que dependendo da combinação ali.
Tem nem correto. Nem que combinação nenhuma. Se ele ganha, ele vai pra cinturão.
Porque a teoria é a seguinte:
pra ele ir pro cinturão, tem que ter uma combinação de coisas ruins.
Quais seria?
Ele tem que ganhar muito bem, espetacularmente. O Conor tem que perder.
Isso.
Ah, é.
E o Chaves e o Khabib tem que falar
que não quer lutar.
Quer, entendeu? Porque ontem ele já deu entrevista falando, ó, o Chaves tá muito bem. Vamos ver dessas duas lutas aí se alguém faz alguma coisa espetacular para me fazer motivar a voltar.
É.
Entendeu? Então tem muita coisa que pode acontecer aí, cara.
Eu vi que o Charles mandou uma mensagem lá, falando pro Khabib, ó, respeitosamente, tudo, mas eu acho que eu mereço lutar, não sei o quê.
Na minha humilde opinião, apesar do Dustin ser um cara da nossa academia, tô torcendo para ele, acho que ele vai ganhar. Mas o Charles é uma lutadora para todo mundo. Eu acho que desses quatro aí, o Charles é o melhor no...
Pro Khabib.
Né?
É.
Eu acho que até ele tá na frente de todos esses quatro aí, vai pro cinturão. Se for o Khabib voltar para fazer a última luta, eu acho que ele não tem por que lutar com nenhum dos outros, entendeu? Sem ser os do Bronx.
Então, isso aí que o Pompeu tá falando, na minha opinião, é o ranking. Mas eu acho que o negócio não é só ranking, ali é imagem, venda. Eu acho que se esse Michael ganhar aí, ele já vai lá para as pontas. Aí o Khabib vai decidir com quem quer. E se o Khabib não lutar, vai esse Mike com o McGregor. Para mim, o McGregor ganha do Dust. Então
eu acho o seguinte. Eu acho que se o Dustin ganhar do McGregor, a gente não vê a luta do Dustin com o Khabib de novo.
É, também acho.
O próprio Khabib já falou que não tem por que lutar com o Dustin de novo. Aí eu acho que de repente rola um Charles do Bronx com o Khabib se conseguirem fazer tudo certinho. Se o McGregor ganhar, não tem escolha. É essa luta que eles vão tentar fazer, vão jogar um caminhão de dinheiro em cima do Khabib para fazer essa luta. E eu não. Eu, aí o.
Só se o
Khabib
McGregor ou finalizar ou nocautear. Se for uma luta chata de 5 rounds, o Khabib não vai lutar, vai comigo.
É mesmo? É.
Aí coloca o McGregor com esse Michael, que se ganhar esse Michael.
Aí vai ter outra combinação.
Mas aí, coitado, quem perde é o coitado do Charles.
É.
No ranking, o Charles já tinha que estar disputando o cinturão, pra minha opinião.
Com certeza, com certeza. Foi uma judiação que eu tava no... Meu pai mora no Guarujá. E eu tava lá, fiquei um mês lá e falando com o Charles, mas ele tava correndo em São Paulo, não sei o que lá, não consegui encontrar com ele. Tentei de tudo quanto é jeito e acabamos.
Parece que ofereceram uma luta pra ele agora e ele não quis, sensatamente.
Porque ele não bateu peso. Já foi com o Michael Chandler que ofereceram, inclusive.
Não, foi agora, essa semana. Contra quem quer, você sabe? Conta aí, Marcio. Eu vi ontem.
Eles falaram que essa. O Dana White falou que essa luta do Michael Chandler eles tinham oferecido pro Charles. E o Charles falou que não conseguia bater o peso.
É sensato.
Mas não faz sentido.
Igual o Jacaré, né? Tava lá na beirada da boca aquele dia lá. Puseram uma luta desnecessária. Essa Joana Calderu mesmo aí, ó.
Exato. Dançou na oportunidade, né?
Né? Talvez não dá pra mais brincar, tenha de novo.
Não dá pra brincar, não. Não dá pra brincar com isso, não. Então vai, ó. Dan Hooker e Michael Chandler.
Dan Hooker.
Parrumpir também. Amandinha quer fazer uns... aí dá, Hooker, vai.
Vai todo mundo.
Vai no Hooker, eu também acho que vai o Hooker. É um presente de grego igual deram pro Ponzi Nibiru, né, Parrumpa? Aquele chinês lá é duro pra cacete. O cara 2 anos sem lutar, pegar uma luta dessa foi judiação. E aí o evento principal, a luta principal. Dustin Poirier contra o Conor. O Marcelão falou que eu acho que o Conor ganha. Como?
Nocaute?
Parrumpa.
Dustin.
Como?
Decisão.
Amandinha?
Eu não sei quem ganha, não, mas eu acho que o Dustin deve fazer uma estratégia de tentar meio que enrolar para ganhar na decisão.
É.
Eu acho.
Eu vou torcer pro Dustin, pra deixar bem claro.
Sim.
Cara, gente boa pra caramba. Entendeu? Um cara que eu gosto, mas eu não vejo ele ganhando o McGregor. Não vejo.
Então, eu vejo assim, o McGregor ganhando muito rápido no primeiro round ou no começo do segundo, ou o Dustin vence por decision.
Mas o problema é aguentar 2 rounds com o McGregor, né? O bicho tá forte com
um
touro.
O bicho tá um touro mesmo. Bom, agora. A luta
momento que eu tava esperando, entendeu o que? Por isso que eu tô quieto aqui.
Você acha que eu não
vou. Você sabe que rolou uma parada aqui? Você sabe que rolou uma parada aqui? Nas entrevistas da TV aqui, que o povo falava. Ah, não, acho que foi o Diego. Da cereja do bolo é o McGregor, né? Você sabia disso aí?
A cereja do bolo. Quem que tá comendo bolo, né?
Peraí, pô. Não, peraí, escuta aí. A cereja, nesse evento agora, a cereja do bolo é o McGregor, entendeu? Uhum. Aí essa doida aqui já falou: ah, beleza, ele pode ser cereja, eu sou brigadeiro.
eu penso que nem ela, eu pego a cereja do bolo, eu tiro e jogo de lado, que eu não gosto de cereja do bolo, não, tô fora. Ó, eu acho que, agora falando de verdade, eu acho que a Amanda abrir um card de pay-per-view num card do Conor McGregor, que é o cara que mais vende. Uma coisa engraçada foi numa coletiva de imprensa uma vez, um jornalista perguntou pro Dana White: ah, você acha que o McGregor com o fulano vende 1 milhão de pay-per-view? A Dana White olhou para ele e falou assim: o McGregor contra o cameraman aqui vende 1 milhão de pay-per-view. Entendeu? A força que esse cara tem para. Pô, ele vendeu contra o cowboy, acho que foi o quê? 1.3, 1.7.
Acho que ele tem 25 milhões de seguidores no Instagram.
Cara, é uma loucura.
35 milhões. Então, 10% dá 3 milhões e 500. 5% dá 1 milhão e 750. Então 5% do Instagram dele, se for assistir ele, já...
Exatamente, é. Exatamente. Então, só isso aí já é uma... Eu acho que já é uma vitória para a gente, pro Brasil, e já mostra o reconhecimento da Amandinha. E ganhou no talento, né, ali dentro, porque só sorriso não faz lutador. Ganhou no talento e na simpatia, né, cara? Pegou aquele microfone ali e arrasou. Como é que tá o inglês, Amandinha?
Hoje eu tenho aula. Já vou falar com o meu professor.
Isso aí, cara, isso aí mesmo.
Praticar, né?
Eu já falei, né? Depois da luta, se vocês quiserem vir pra cá, vem. Aí você vai pegar o FaceTime da minha filha. E fica matracando com ela. Tem 9 anos. Ela fala que ela não para de falar. Ai, gente,
que belezinha.
I'm too. Vocês ficam like, fazendo... like, nós like, mas English que é bom, não have.
Fica... Ai, caraca. Ó, Amanda Ribas e Marina Rodrigues. Parrumpa, como que a Amanda ganha?
Finalização do segundo round.
Marcelão.
Finalização... ou nocaute no primeiro round, a Amanda ganha.
Primeiro round?
É.
Eu vou de Amanda Ribas, finalização no primeiro round.
Amém.
Recebemos.
E a Amandinha?
Respeitosa, ó, só para o seguinte, quer deixar bem claro.
100%.
Respeitosamente, a gente respeita muito a Marina, entendeu? É o sonho das duas. Né? A gente tem que aceitar a luta.
Exatamente. Mas respeitosamente também.
É. Eu estou vendo assim, eu sou técnico da Amanda, o Parrumpinha é técnico da Amanda, então a gente sabe a capacidade da Amanda. Pode ser que não seja o que a gente quer, pode ser, a gente respeita, entendeu? Mas a gente treinou para isso muito, foram meses de treinamento, né, Parrumpinha? Foram, sabe, a gente sabe a dureza que foi para chegar até aqui. Então a gente espera o melhor que a gente treinou para isso, entendeu?
Olha, então, seguindo a tua linha aí do respeitosamente, é a mesma coisa aqui. É respeitosamente, mas assim, eu tô com o Parrumpa, que é meu amigo e treinador da Amanda, tô com o Marcelão, que é meu amigo e pai da Amanda, tô com a Amanda, que eu adoro.
A minha torcida
é para ela. A Marina
não sou jornalista. Não sou jornalista.
Isso, ela nem pode ficar chateada, pô. Eu não tô. Não. Eu pego. Eu falo o que eu falo mesmo. Eu acho que a graça de eu poder ter um podcast e falar o que eu penso, falar o que eu gosto, é isso. Se eu não puder torcer para quem eu quero, mesmo. Que graça tem? Tem que ficar no muro? Não dá. Não dá, não. É então, meu palpite é Amanda Ribas. Submission no primeiro round e o palpite da Amanda, né, Amanda? Que também não é desrespeitosamente, mas eu quero ouvir o que você acha.
Eu acho que a Amanda Ribas com a vitória. Ainda não sei, pode ser no primeiro round, no segundo, no terceiro, mas saindo com a vitória, sem nenhuma lesão, eu já fico satisfeita.
Também acho. Amém. Vai dar certo.
Amém.
Gente.
Deus quer.
Obrigado, Marcelão. Obrigado por fazer isso acontecer.
Você deu sorte, Rafael.
Hã?
Você deu sorte, hein?
Ah, vai virar tradição aqui, ó. Vai virar tradição.
Deu sorte.
Ah, cara.
Deu sorte que tá fazendo frio, que eu não fui lá encher o saco dele.
Era não, aí, mas você pode vir, a hora que quiser, pode vir. Vocês daqui, daí vocês vão pro Brasil? Qual que é o plano?
Vamos.
O Brasil? Espera lá pra junho. Junho já tá quente de novo, aí dá pra vir.
A gente volta pra ir, acho que março já.
Ah, março já?
É. A gente pretende lutar em abril, Deus ajudar tudo certinho.
Ah, então depois de abril também. Vem pra cá, então. É, depois de abril. Tá frio ainda, mas não tá tão frio.
Nós vamos pra Amanda ajudar a Nina também, sabe? Porque a Nina nos ajudou muito, entendeu?
Ah, que massa. Que legal. Então, fechado. Gente, vou deixar vocês ir. Amanda, descansa. Te desejar uma semana abençoada aí de corte de peso, de dieta. Que agora é a parte chata, tudo de bom que tinha pra fazer já tá feito. Agora é a parte chata, que é cortar peso e tal, mas vai dar tudo certo. Vamos.
Vem pra caramba. Tranquilinho.
Então tá mais tranquilo, então, do que tem que ser, tá ótimo. Parrumpa. Obrigado, viu? Obrigado, professor? Aí, de verdade mesmo. Sempre dando moral pra gente, eu agradeço demais. Obrigado. Marcelão!
Valeu, Rafael. Obrigado. Meu amigo,
a gente vai se encontrando nas lives. O Marcelão tá em todas as lives que a gente faz, eu adoro.
Eu tô mesmo, adoro vocês. Eu sei o Diegão, mano. Entendeu? E aqui, ó, não esquecer não, vou mandar um abraço pra Rose, ela vai assistir a gente lá.
Ah, verdade.
Rose, você sumiu, mas tá aqui com a gente.
Com certeza.
Beijo,
Mandinha. Vamos com tudo, hein? Torcida, milhão aqui.
Obrigado.
Valeu, tchau.
Um beijo, gente. Obrigado.